Enquete da semana.
Quando foi a última visita do seu pastor ao seu lar? 6 opções nós colocamos. A primeira opção diz há menos de uma semana. Essa opção ficou com 4,33%. A segunda opção, aproximadamente há um mês que eu recebi a visita do meu pastor, 7,01%. Há mais de 2 meses, 8,99%. Há 6 meses, aproximadamente, 9,80%. Há mais de um ano, 23,09%. E nunca recebi a visita do meu pastor, 46,77%. Foi o resultado final da enquete que nós estamos encerrando hoje e já já vamos colocar uma outra enquete. Meditando, pensando sobre este assunto de pastor, de apacentar, nós, é claro, nos remetemos, não pode ser de uma outra forma, à palavra de Deus. E a palavra de Deus usa Deus, Deus Criador, Deus Pai, como pastor, usa o Senhor Jesus como pastor, o bom pastor. Davi, no seu salmo, ele diz, o Senhor é o meu pastor. E o que faz um pastor? O que faz um pastor em via de regra, em primeiro momento? O que faz um pastor? Bom, o que faz um pastor é apacentar. O que é apacentar o rebanho? Apacentar o rebanho é alimentar o rebanho, é nutrir, recriar, apacentar à vista dos olhos, ensinar, instruir, recriar-se, deleitar-se, alegrar-se, tudo isso faz parte do apacentar. Então, você que tem um chamado, você que foi chamado por Deus, como Deus, o Senhor Jesus, chamou a Pedro no Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Pedro disse, amo o Senhor, respondeu. E no final, Pedro, amas-me com amor ágape, com amor incondicional. E Pedro, já o jeito de Pedro, disse, pastor, tu sabes. Sim, não adianta eu esconder, se eu disser que sim ou não, o Senhor sabe. Ou seja, Senhor, olha meu coração e sabes. Olha, eu respondi que sim, mas olha meu coração e o Senhor sabe. Vai saber se eu amo ou não. Então Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é apóstolo. Ah, mas ele não era pastor. Pastor, ele faz o quê? Ele alimenta, ele nutre, apacenta à vista dos seus olhos. Ele instrui, ele ensina, ele recreia-se, deleita-se com a ovelha. E para isso, nós precisamos de uma coisa. Nós, pastores. E precisamos ter muito cuidado. Nós, pastores, nós, maridos, nós, pais, precisamos de salvar o tempo para usar o tempo para a glória de Deus, naquilo que Deus tem nos chamado, a dar tempo para realizar o projeto de Deus. Apacentar um rebanho que não pertence a nós. Apacentar vidas, apacentar ovelhas, apacentar homens e mulheres, ovelhas, que precisam de proteção, de alimento, de instrução, precisam de nutrir-se, de entreter-se, de recriar-se e precisam estar à vista dos seus pastores. Tempo. E existe uma regra muito elementar quando se fala-se de dedicação, quando se fala-se de fé. Existem controvérsias em alguns ensinos aparentemente contraditórios na palavra de Deus e um deles é que a salvação é pela graça. Sim, é óbvio, não temos dúvida disso. Mas quando você lê Tiago, olha, mostra-me a tua fé, que eu mostro a minha fé com as obras que eu faço. Então, você, para ter fé, você tem que mostrar a sua fé através dos frutos da sua fé. E quais são os frutos da sua fé? Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas fazem. Então, se você é pastor, foi chamado por Deus, se não pelo homem, porque tem pastor, né, que se auto-intitula, tem pastor que é chamado pelo homem por causa de politicagem, não é? Mas não tem um chamado de Deus. Mas se você é pastor, você vai ter sabedoria de Deus, graça de Deus. E você vai fazer o quê? O bom pastor dará vida pela sua ovelha. E quando Jesus disse que o bom pastor, quando dá a vida pela sua ovelha, não é que ele vai morrer, literalmente. Vou me crucificar, eu vou... Não, não é isso. Ali se referindo a Jesus, sim. Mas o bom pastor, ele dedica sua vida ao seu rebanho. Não é morrer, é doar a sua vida. Não é morrer. Dar a vida não é morrer pelo rebanho, simplesmente. Sim, pode ser literalmente como fez Davi quando enfrentava leões e ursos e outros animais. Mas doar a sua vida. E quem ama Jesus, ama o rebanho de Jesus. Então vai doar a sua vida, vai buscar a sabedoria de Deus, por amar a Deus, encontrar tempo para nutrir, alimentar, cuidar, apacentar à vista dos seus olhos, porque você vai prestar conta do rebanho. Se você é pastor, foi chamado por Deus, e a igreja confirmou ordenando você, então você vai prestar conta. E fazendo algumas pesquisas e alguns estudos, nós encontramos na constituição da ovelha, encontramos características que é impossível da ovelha ela conseguir deitar-se, descansar, a menos que sejam satisfeitas algumas coisas elementares. Isso aqui é fato. Então, devido ao seu comportamento, a ovelha, elas se recusam a deitar-se a não ser que estejam plenamente tranquilas e sem temores. Tranquilas e sem temores. Esse é um ponto. Outro ponto, por causa do seu comportamento, a ovelha, no grupo do rebanho, elas não se deitam enquanto não houver quaisquer atritos com outras ovelhas, enquanto não houver solucionado. Então, se tiver atrito entre outras ovelhas, elas não estão tranquilas. Olha como é que a presença do pastor tem que ser notória, tem que ser real e é fato. Se estiverem sendo importunadas por insetos, moscas, parasitas, elas também não se deitarão. Só conseguem relaxar quando estão livres dos insetos. É quando nós vamos depois lá para o Salmo 23, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar em pastos verdejantes. E por último, as ovelhas não se deitam enquanto estiverem com fome. Precisam estar bem alimentadas para descansar, para deitar. Então é muito significativo o fato de que, para conseguirem repousar, precisam sentir plena segurança, sem temores, tensões, irritações ou até mesmo fome. E o aspecto singular desse quadro é que somente o pastor pode proporcionar-lhes esta tranquilidade, livrando-as de suas ansiedades. Então, o bem-estar do rebanho depende da diligência do pastor, do criador, para anular as influências perturbadoras. Se nós examinarmos cada fator desse que eu acabei de falar agora, que afetam as ovelhas de forma tão séria, nós vamos entender a enorme importância do papel que o pastor tem no cuidado delas. Na verdade, é ele quem lhes proporciona as condições adequadas para se deitarem, descansarem, repousarem, estarem contentes, tranquilas e assim se desenvolverem. É isso que precisamos entender. Outro ponto, nós entendemos no versículo que nós citamos há pouco, parte do versículo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Na vida cristã, não existe substituto para a certeza de que o pastor se acha por perto. Não há nada como a presença, é óbvio, do sumo pastor Cristo, porque se não tem Cristo como sumo pastor, nem a igreja. Mas digo, o pastor que foi chamado, ele precisa estar perto. Não há nada como a presença do pastor para dispersar o medo, o pânico, o terror daquilo que ainda é desconhecido. Deitar-me-ei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meu irmão pastor, você ovelha, a palavra do Senhor diz que só Deus, a presença do Senhor, a presença do pastor é que dá tranquilidade ao rebanho, dá tranquilidade à ovelha. E agora nós vamos, não vamos ler todo, nem vamos pregar, mas eu queria já pedir a você na semana passada que lesse Ezequiel 34. Diz, pastores e também ovelhas. E eu quero ler aqui só alguns versículos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam se a si mesmos, não apacentarão aos pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tomastes a trazer, não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Isso é uma palavra para os pastores. E logo, a partir do versículo 16 e 17, Deus se coloca como o pastor. Ele disse que ele vai buscar aquela que está desgarrada, trazer aquela que está quebrada. A enferma ele vai fortalecer. Mas ele começa a dar uma palavra também para as ovelhas que estão saciadas, as ovelhas fortes, que discriminam as ovelhas fracas. Ou seja, ovelhas dentro de um rebanho, que escarnecem das demais ovelhas. Deus também vai olhar para estas ovelhas. Aquelas ovelhas fartas, gordas e que não lhe falta nada. Em vez de cooperar como corpo com o rebanho, não. Ele bebe da água, mas pisa de uma maneira tal para que as outras ovelhas não se alimente e não sacie da água pura, limpa. Diz ainda o versículo 19, quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Está falando de ovelhas, ovelhas e ovelhas. Ovelhas e ovelhas. É interessante, existem ovelhas e ovelhas. Nem todo mundo de Israel é israelita. E para que fique bem claro que aqui não é ovelha literal, animal, se você ler o versículo 31, pastor, e você que me ouve, versículo 31, vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Você é homem, o homem, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Portanto, pastor precisa apacentar, pastorear o rebanho, alimentar, nutrir, recrear, apacentar à vista dos seus olhos, e para isso requer tempo. E para encerrar, vou agora a Filipenses. Assim como Pedro foi um pastor, nosso irmão Paulo também foi pastor. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, no capítulo 1, nós lemos algumas verdades sobre o que passa na cabeça do verdadeiro pastor chamado por Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Eu disse aqui, é dar a vida, morrer. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios que não adianta nada se martirizar, fazer tudo, se você não ama. Não adianta queimar a sua vida, porque no início da igreja existia um entendimento da época que as pessoas, pelo simples fato de se martirizarem, se queimar, estariam sendo salvos. Não. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, se você fizer isso, mas se não for por amor, não adianta se queimar. Não adianta nada se não for por amor. Se não for por amor. E eu quero ler com você o versículo 19, que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1. Porque sei que por meio das orações de vocês e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo ficarei livre. O meu profundo desejo e a minha esperança é de nunca falhar no meu dever, para que sempre, especialmente agora, eu tenha muita coragem e assim poderei honrar a Cristo com todo o meu ser, tanto na minha vida como na minha morte. Afinal, o que é a vida? O que é a vida? A vida para mim é Jesus Cristo e a morte para mim é ganho, é lucro. Versículo 22. Mas, se eu continuar vivendo, ainda poderei fazer algum trabalho útil. Então, eu não sei o que devo fazer. Estou cercado dos dois lados, pois quero muito deixar esta vida, estar com Jesus, o que é muito melhor. Porém, por causa de vocês, por amor de vós, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que ficarei com vocês, sim, ficarei com todos vocês, para ajudá-los a progredir e a ter alegria na fé em Jesus. É melhor estar com Cristo, mas se eu vivendo será melhor para vocês, então que eu permaneça vivo para apacentar o rebanho do Senhor no tempo determinado por Deus. Pastor, pastora paciente, o rebanho que Deus confiou a você, se você tem o chamado, foi chamado para isso, apacente vidas, apacente ovelhas, em nome de Jesus. O resultado dessa enquete fala de uma realidade. Nós temos aqui 4 mil, aproximadamente, 4 mil ou mais participações nessa pesquisa de opinião, nessa enquete. É claro, não reflete a realidade de todas as igrejas, porque nem todos participaram, mas reflete uma realidade. Uma realidade onde que a ovelha quer ter o alimento do pastor, sensibilidade do pastor, a proteção do pastor, quer que o pastor dê a varada na hora certa, com amor, quer que o pastor dê a sua presença, que Deus possa nos usar, ter misericórdia de nós. É o amor de Deus, é o amor do nosso pastor Jesus. Que Deus cuide de nós, pastores, das nossas famílias, e do rebanho que pertence a Ele, dando-nos sabedoria e graça.